Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, Marco Antunes.
Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão à flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer.
O Trilha das Artes traz hoje uma conversa com a atriz carioca Clarice Nisquier. Desde os anos 90, ela vem trabalhando em diversos espetáculos como Porcos com Asa, O Círculo de Giz Caucasiano de Bertolt Brecht, Tá Russo no Açougue, adaptação de Antônio Pedro Borges para Santa Joana dos Matadouros, Cabra Marcado para Correr 2, A Missão. Assinou depois, junto com as outras atrizes, o texto de Confissões de Mulheres de 30, Clarice por Clarice, coletânea de textos de Clarice Lispector, e Erma, de Federico Garcia Lorca, Um Equilíbrio Delicado, de Eduardo Albi, e o grande sucesso que é A Alma Imoral, baseado no livro de mesmo nome do Rabino Newton Bonder. Essa peça conferiu a Clarice o prêmio Shell de Melhor Atriz no Rio de Janeiro. Atualmente, ainda apresenta o monólogo A Lista, também no Teatro Eva Hertz, em São Paulo. É com ela o nosso papo. Clarice, como começou a sua carreira de atriz?
Então, começou de uma forma, assim, que eu sempre falo que começou por acaso. Eu sempre quis ser jornalista, meu sonho era ser jornalista. E eu comecei trabalhando num jornal da imprensa alternativa na década de 70, chamado Repórter. Depois eu fiquei 2 anos no jornal Repórter e depois eu comecei fazendo um estágio no Jornal do Brasil. Isso já no início dos anos 80, e acabei sendo contratada do Jornal do Brasil, ainda estudando comunicação. E no Jornal do Brasil eu tive uma crise existencial, muitas coisas, muitos questionamentos, muitas dúvidas, enfim. E aí um grande amigo que estudava comigo na PUC, comunicação, me levou para o teatro. Quem sabe lá eu poderia me responder algumas coisas, e então eu, 30 e poucos anos depois, estou aqui dando uma entrevista para você.
Qual foi a sua primeira peça?
A primeira peça que eu fiz chamava-se Tambores na Noite, de Brecht, direção da minha professora no tablado, Dina Moscovitch.
Maravilha. Você chegou a montar outro Brecht em algum momento?
Cheguei a montar outro Brecht com o pessoal do Despertar, um grupo muito legal, muito importante, que fez uma história muito bonita aqui no Rio de Janeiro, do Paulo Reis, Maria Padilha, Daniel Dantas, Zezé Polessa. Trabalhei com esse grupo numa peça chamada Círculo de Giz Caucasiano, de Brecht.
Também. Maravilhosa. O que podemos ouvir agora, Clarice?
Podemos ouvir, já que estamos falando dessa época, podemos ouvir Rosa dos Ventos, do Chico Buarque, na voz de Maria Bethânia.
E do amor gritou-se escândalo, do medo criou-se trágico, no rosto pintou-se o pálido, e não rolou uma lágrima, nem uma lástima pra socorrer. E na gente deu hábito de caminhar entre as trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr. Mas, sob o sono dos séculos, amanheceu o espetáculo, uma chuva de pétalas, como se o céu pelas penas morresse de pena e chovesse o perdão. E a dos sábios nem ousou conter nos lábios o sorriso e a paixão. Pois, transbordando de flores a calma dos lábios, zangou-se a rosa dos ventos, danou-se o leito dos rios, fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, ainda que tarde, o seu despertar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, intacta, o seu despertar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vendo em pânico, e a multidão vendo atônita, intacta, o seu despertar.
Como é que você descobriu a alma imoral do Newton Bonder?
Eu estava num programa de televisão aqui no Rio de Janeiro. Eu estava indo divulgar um monólogo que eu fazia chamado Buda, de minha autoria, com a direção do Domingos Oliveira. E nesse programa o Rabino Newton Bonder estava presente para divulgar um livro dele chamado A Alma Imoral. E esse programa tinha uma pergunta para todos os participantes, todos os convidados respondiam qual era a sua religião, se você tinha uma religião, enfim. E eu disse que eu era judia budista. E veio uma carta, um fax na época, reclamando da minha afirmativa, dizendo que não existia judia budista, ou era bem uma coisa, ou era bem outra coisa, fax assim meio raivoso, vamos dizer assim. E o Newton saiu em minha defesa, compreendendo o que eu queria dizer, e eu fiquei muito tocada com a atitude dele. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, ele me defendeu em rede nacional e falou coisas muito bonitas, de assim, mostrando toda uma tolerância, todo um acolhimento das experiências das pessoas, enfim. E quando acabou o programa, então, eu comecei a conversar com ele me deu o livro de presente. E eu li, fiquei completamente apaixonada pelo livro, e uns meses depois eu já estava ligando para ele perguntando se eu podia adaptá-lo para teatro. Ele autorizou e estamos em cartaz há 8 anos.
A defesa do Newton Bonder vai bem ao encontro do próprio espírito do livro, né? Que é um espírito...
Exatamente, uma pessoa super coerente com aquilo que ele próprio escrevia, né? Escreveu e escreve.
Que é revolucionário, é uma visão...
Na minha opinião é, porque envolve muita tolerância, muito acolhimento, muita... ouvir o outro de verdade, né? Assim...
E a traição consciente da tradição, não é?
Isso, exatamente.
O que a gente pode ouvir agora?
Podemos ouvir Ovelha Negra, de Rita Lee.
Levava uma vida sossegada, gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Isso. Chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não vale a pena esperar. Oh, não, tire isso da cabeça e põe o resto no lugar.
Parece que você descobriu no monólogo o seu lugar no palco.
Certo.
Você concorda com isso?
Concordo. É um dos lugares, né? Vamos dizer assim, eu gosto sempre de ressaltar que eu tenho muita vocação, de fato, para a disciplina que o monólogo exige. Eu faço isso sem muito esforço, vamos dizer assim, porque eu gosto muito mesmo. Mas eu também adoro trabalhar, tenho várias experiências de teatro de grandes elencos e participei de vários grupos, do próprio Domingos Oliveira, do Eduardo Wodzik, da Lúcia Coelho no Navegando. Trabalhei com Antônio Pedro na Companhia Tem Folga de Direção nos anos 80. Então, assim, eu circulo bem, tanto em atividades de grupo quanto em monólogos. E adoro realmente fazer monólogos.
Como é que foi a barra de fazer grande parte da Alma Imoral, vamos dizer assim, despida?
Na verdade, foi uma... essa questão da nudez, ela é tão ligada ao texto, tão inerente ao próprio conteúdo, que o difícil foi romper com as minhas vergonhas, né? Meus obstáculos, vamos dizer assim, né? Ultrapassar aquilo que a cultura nos diz que sempre que é o corpo, né? Todo mundo tem problemas com seu corpo porque todo mundo tem um modelo a seguir. Isso é cultural, isso não tem nada a ver com a natureza, isso não tem nada a ver com a alma, vamos dizer assim, né? Então, uma certeza muito grande do que eu estava fazendo fez com que essa Clarice, que tinha seus problemas e até suas vaidades também, porque eu mostrar o corpo com vaidade também não tinha nada a ver com o que eu estava dizendo. Então, tanto aquilo que eu gostava muito, ou aquilo que eu não gostava nada, ou enfim, todas essas questões que a gente tem com o corpo, tinham que ser superadas para que a gente pudesse mostrar um corpo num estado de essência, num estado de natureza, num estado... Eu não gosto dessa palavra, mas talvez se compreenda bem, num estado mais neutro de presença, né? Numa paz interior que mostrasse ele como ele é e que o ego ali dentro não estivesse nem muito vaidoso e nem muito triste, nem nada dessas questões. Então, esse equilíbrio fala muito do que é a alma imoral.
O Newton Bonder chega a falar no corpo moral e na alma imoral.
Isso,
na alma
exatamente.
Transgressora. O que a gente pode ouvir agora?
Podemos ouvir, agora estou na dúvida um pouquinho da letra, porque eu lembrei dessa música, acho que é Redescobrir, do Gonzaguinha, na voz de Elis Regina, que eu guardei na memória como se fosse Brincadeira de Roda.
Como se for a Brincadeira de Roda.
Mas eu acho
história.
Que é
Redescobrir
exatamente.
Mesmo.
É Redescobrir, não é?
É.
É que fica na memória da gente como se for a Brincadeira de Roda.
Do disco Aquarela do Brasil, da Elis.
Eu acho que é esse. Que eu amo essa música, coloquei uma das primeiras peças que eu dirigi, que era uma peça do Naum Alves de Souza. Meu Deus, peraí. Agora me fugiu completamente o nome, vou lembrar.
Não é? Aurora da Minha Vida.
Aurora da Minha Vida. Eu dirigi essa peça com um grupo de atores amadores, muitos anos atrás, e essa era a música principal do... Eu adoro essa música.
Como se for a brincadeira de roda,
memória,
jogo do trabalho na dança das mãos,
macia,
o suor dos corpos na canção da vida,
história,
o suor da vida no calor de irmãos, como um animal que sabe da floresta redescobrir o sal que está na própria pele, redescobrir o doce lamber das línguas, redescobrir o gosto e o sabor da festa, vai o bicho homem fruto da semente, renascer da própria força, própria luz e fé. Entender que tudo é nosso, sempre esteve em nós. Somos a semente, ato, mente, voz. Não tenha medo, meu menino povo. Tudo principia na própria pessoa. Vai como a criança que não teme o tempo. Amor se fazer é tão prazer que é como fosse dor.
Ou se for a brincadeira de roda.
O Trilha das Artes está apresentando uma conversa com a atriz Clarice Nisquier, atriz de A Alma Imoral e A Lista. A gente vai ao intervalo e já volta.